Oi, pessoal. Este é o Cientista de Chinelo, a conversa de bar sobre ciência em forma de podcast. Psicologia, neurociência e suas relações e conflitos com outras áreas como religião, pseudociência, teorias da conspiração e todo tipo de esquisitice. Eu sou o Léo Martins, doutor em psicologia e professor universitário.
E eu sou Camila Chagas, psicóloga e mestranda em psicobiologia.
E aí, Camila, tudo certo?
Tudo.
Hoje a gente vai falar de um tema bem legal, né? Que é a relação entre paranormalidade, navalha de Ockham, lei dos grandes números. Às vezes as pessoas acham que matemática não ajuda a gente a entender coisas do dia a dia como se fosse algo distante e abstrato, mas pode ajudar bastante também, né?
A gente tem até um preconceito com matemática, né? Principalmente na psicologia.
É verdade, tem aquela coisa de...
Quer fugir, né?
Pessoal de humanas não sabe exatas, pessoal de exatas não sabe humanas, né? E a gente tem que tentar quebrar essas coisas. Talvez eu vou até fazer depois, a gente podia fazer um podcast, um episódio só sobre essa questão, sabe? Tentar mostrar que exatas e humanas são complementares aí, a gente precisa disso tudo, com biológicas no meio e tal.
Sim, independente de você ser um cientista depois da graduação ou não, né?
É verdade. Mas o assunto hoje tangencia isso daí. Então, pra falar dessas coisas, parece até nome de filme de terror, né? Navalha de Ockham. A gente podia dar um exemplo, né? Eu sou mineiro, adoro contar história. Você já sabe essa história, mas talvez o pessoal de casa não sabe. Sabe, sim.
Provavelmente eu esqueci.
É assim que as pessoas tratam, sabe? O que é importante pra gente. As outras pessoas esquecem, ignoram. Mas eu tava... Quando eu morava em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Eu falava capital de Minas Gerais. É porque Pedro Leopoldo é a capital secreta do mundo, né? As pessoas não sabem. E é a cidade natal do Chico Xavier, e quando eu morava lá, eu tinha o meu grupo de pesquisa de coisas estranhas, e as pessoas sabiam. Então, quando acontecia alguma coisa, as pessoas me ligavam. E na época, isso já tem muito tempo mesmo, isso é anos 90, então eu nem tinha celular, nada disso. E eu dormia com o telefone fixo, sem fio, do meu lado da cama. E aí teve uma vez que tocou no início da madrugada. Eu atendi e a pessoa falou: Léo, vem aqui pra rua tal, imediatamente aqui pro bairro tal, porque tem uma luz estranha no céu. E eu fui correndo, eu vesti a primeira roupa que eu encontrei, e fui de chinelo, e era perto, Pedro Leopoldo, aquele centro ali é pequeno. Então eu rapidamente cheguei na rua, quem é daquela região sabe, é ali perto do CEPEL, que é o centro poliesportivo da cidade. E quando eu cheguei lá, tinha realmente duas luzes no céu. E essas duas luzes pareciam pertencer a um objeto piramidal. Era uma pirâmide voadora com duas luzes na base. E várias pessoas já estavam na rua olhando aquilo e apontando e conversando sobre o que era, o que não era. E aí, resumindo muita ópera, a gente ficou ali. Tinha até um amigo meu, que era piloto aposentado, que ficou fazendo sinais de código Morse com a lanterna. E como as luzes oscilavam, ele entendeu que as luzes estavam respondendo de volta. E aí aquilo gerou toda uma comoção, né? Então todo mundo entendendo que aquilo era um OVNI e que OVNI era sinônimo de nave extraterrestre. Depois de um tempo, o objeto começou a se deslocar para... Deixa eu pensar aqui... Oeste, leste... Norte. Tava indo pro norte ali. E o objeto começou a se deslocar pro norte lentamente. E aí eu e mais um amigo fomos atrás, passando por cima de cercas e tal, porque o objeto ficaria invisível aos nossos olhos por conta das árvores. Então a gente teve que pular algumas cercas, atravessar alguns quintais, né, de pessoas ali daquela região e tal. E a gente conseguiu chegar num ponto, depois de a gente se cortar muito em arame farpado, essas coisas, a gente conseguiu ver o objeto terminando de se afastar. E aí, eu no dia seguinte fui fazer umas buscas na rua. Agora eu tô na dúvida se é norte ou sul, mas enfim, não interessa. Quem é de Pedro Leopoldo sabe, é ali na direção de Neves, da cidade de Neves ali. E eu fui entrevistando as pessoas da rua, e as pessoas falaram que viram aquilo que eu tinha visto também e tal, só que tinha uma casa que eu bati a campainha, eu vi que tinha movimento lá, mas ninguém atendia. E aí, depois de umas três vezes que eu tentei, eu falei, ué, tá estranho isso daqui. Eu voltei lá e insisti, aí atendeu uma senhora. E essa senhora falou assim, pois não, o que é que o senhor deseja? Eu falei, porque eu tô investigando aquele caso das luzes que apareceram aqui na rua, não sei se a senhora sabe. Aí ela virou pra trás, chamou o filho, sei lá, não lembro o nome do menino. Pedrinho! E aí veio o menino, um menino de uns 14, 13 anos, com a cabeça baixa. Conta pra ele, ela falou, né? Aí ele contou que era uma pipa. Uma pipa grande, com luzes de LED. E ele até me mostrou outras que ele tava fazendo. E que ele fazia essas coisas pra assustar as pessoas mesmo, pra criar comoção, pra causar, né? E na hora que o objeto se afastou até sumir no horizonte, foi quando a linha arrebentou dessa pipa. Então eu acho esse caso legal porque ele gerou toda uma comoção, as pessoas ficaram extremamente ansiosas e interpretando aquilo como sendo uma nave, as luzes piscando como se estivesse respondendo, mas na verdade eram piscadas aleatórias de uma pipa.
E as pessoas já interpretaram o menos provável, né?
É, as pessoas já foram pro menos provável imediatamente. Aí entra o ponto, né? A navalha de Ockham. O que é a navalha de Ockham? É um princípio científico que até hoje vale, né? A gente usa o tempo todo na ciência, mas se a gente começasse a usar mais no senso comum, isso ia ser tão bom. Então parte aqui da intenção do podcast é convidar as pessoas a pensar nessas coisas no dia a dia. Tinha um monge franciscano lá por volta de mil, se a minha memória não estiver falhando, não, por volta de 1300 alguma coisa, que ele estava muito incomodado com o modo como as pessoas da época dele pensavam para tentar explicar as coisas. Então se acontecia alguma tragédia, por exemplo, não sei, houve uma tempestade e a casa desabou com uma família muito cristã, de pessoas muito boas lá dentro, e todo mundo morreu, enquanto o vizinho, que era um muquirana, era um mau caráter, que todo mundo sabia que o cara era mau caráter, não desabou, ficou tudo bem, ninguém morreu. Então cadê a justiça nisso, né? Por que que a tragédia atingiu logo alguém que é uma boa pessoa, uma família boa, enfim. E aí as pessoas davam todo tipo de explicação possível. Ah, são os mistérios de Deus, foi intervenção do demônio querendo prejudicar uma família cristã, foi bruxaria, foi todo tipo de coisa. E ele ficava pensando, o Guilherme de Ockham, caramba, e agora, né? Como é que a gente, por onde a gente começa pra explicar alguma coisa, sendo que tem tantas possibilidades e todas têm argumentos a seu favor? E ele elaborou um princípio que a gente usa até hoje, que é o princípio segundo o qual, se duas ou mais explicações explicam mais ou menos bem determinado acontecimento, determinado fenômeno, a gente deve começar pela explicação mais simples. Isso parece um bom senso óbvio até, né? A gente usa isso no dia a dia. Por exemplo, sei lá, se o seu filho ou o seu sobrinho fala que fez o dever de casa, mas o cachorro comeu, a primeira coisa que você pensa é que ele não fez o dever.
É.
Né? Então a gente já faz isso no dia a dia. Só que a gente tende a não aplicar o mesmo bom senso quando são assuntos que mexem com as nossas crenças, quando são coisas que a explicação mais simples confronta algo que é muito caro pra gente, ou uma crença culturalmente difundida a respeito do sobrenatural, por exemplo, né? E é importante a gente usar esse princípio na vida e no paranormal, em qualquer coisa, porque, pra começar, acho que tem dois grandes benefícios, né, da gente usar a navalha de Ockham. Eu tô falando muito.
É, tá, não, mas tá legal a história.
Eu tô disparado aqui, disparou,
sabe,
né?
Eu adoro ouvir histórias.
Disparou, né? É, acho que tem dois grandes motivos pra gente usar a navalha de Ockham. No primeiro, é que a gente começando pelas explicações mais simples, isso é mais prático. Porque se a explicação mais simples for a correta, você já de cara investiga essa explicação, consegue evidências e resolveu. Se não for, você vai ter que começar a buscar explicações mais complexas. E explicações mais complexas, por serem mais complexas, elas envolvem mais elementos, envolvem coisas talvez mais difíceis de demonstrar, então vai dar mais trabalho. Então é preferível começar pelas explicações mais simples, porque se a explicação estiver ali, você já resolveu.
E ela é mais provável.
Pois é, esse é o segundo ponto.
Ah, tá.
Além disso, ela é mais provável. Não sei se para todo mundo que está ouvindo está claro isso. Por que que a explicação mais simples é a mais provável? Vamos imaginar, por exemplo, que você está passeando pelo campo e você encontra uma maçã caída no chão debaixo de uma macieira, né, a árvore que produz maçãs. A explicação mais simples para onde veio, de onde veio aquela maçã é aquela macieira, né? A macieira já está ali, a maçã já está ali, basta a gravidade que já está lá. A despeito dos negacionistas e terraplanistas, a gravidade existe. Então é muito mais simples e provável a gente entender que a maçã veio daquela árvore, né?
Sim.
E é a explicação mais simples porque ela requer menos elemento, a árvore, menos elementos. A árvore já tá ali, a maçã já tá ali, a gravidade já tá ali, tá resolvido, né? Só que, então isso torna mais provável que tenha vindo daquela árvore do que, sei lá, outra pessoa de outro lugar tenha trazido, sabe? Porque requer um elemento a mais, precisa de ter, além do que a gente já tem, que é a árvore, a gravidade e a maçã, precisa de mais um elemento, que é alguém ter trazido essa maçã para debaixo daquela macieira, né? Então, é uma hipótese um pouquinho mais complexa, tem um degrau a mais de complexidade. E aí, se você for investigar, você pode, né? Sei lá, vai que você não tem nada pra fazer. Aí você pode fazer, sei lá, uma análise genética, né? Um teste de DNA da árvore, né? Pra saber se aquela maçã é filha daquela árvore mesmo. Aí, caso não seja, aí você pode correr atrás de outras explicações. Mas é muito mais simples e direto e provável que ela tenha caído daquela árvore mesmo, que já tá ali, sim, né? E isso vale pra todas as outras coisas. Então, acho que são as duas grandes relevâncias. A simplicidade, que torna mais prático. Então, em vez de ter um trabalho enorme pra investigar hipóteses muito complicadas, começa pela simples e eventualmente vai descartando. E tem a outra coisa de ser, além de mais simples e fácil de investigar, mais provável.
Eu tenho uma pergunta. Como que a navalha de Ockham pode ajudar as pessoas a ver várias notícias na internet e começar a filtrar isso de uma forma mais produtiva? Porque é o tempo todo com diversas notícias e às vezes a gente não sabe. Além das questões de checar fontes, né?
Sim.
Acho que a própria notícia em si, porque nem sempre a gente tem esse tempo de ficar checando fontes, porque são 500 mil notícias.
Sim. Assim, além do ideal óbvio, né, de que se a gente não tem tempo de checar, não compartilhe, né, gente?
É a primeira coisa.
Muitas notícias são muito escalafobéticas, né? Que umas coisas muito bizarras curam coronavírus, por exemplo. Chá de boldo, sabe? Raspa de pé de cavalo, sabe? Sei lá, qualquer coisa de pata de cavalo. Remédios sem eficácia. E aí começa a ter todo tipo de teoria da conspiração quando a ciência não confirma isso, né? Ah, a ciência é, sei lá, é a nova ordem mundial, os cientistas estão agindo, acobertando os Illuminati, sabe? Enquanto a hipótese mais simples é de que aquilo é só um boato.
Sim.
Né? É só uma mentira, pessoas mentem o tempo todo. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar quando vê uma notícia muito esdrúxula, a hipótese mais simples é de que é uma mentira ou um mal entendido, né?
Ou quando a notícia, ela dá o exemplo de um caso particular, como se aquele caso fosse aplicável aos demais.
Sim, a gente tem que pensar de novo. Se aquele caso isolado comprova ou demonstra ou sugere algo excepcional, e se algo excepcional é algo que não foi descoberto ainda, não foi comprovado ainda, então é muito mais simples a gente pensar primeiro naquilo que a gente já sabe, que já tem evidência. Então, em vez de considerar que aquele caso isolado comprova um negócio que é extraordinário, vamos pensar primeiro na hipótese mais simples, né? Pode ter sido só um engano, porque a gente tem a comunidade científica inteira, por exemplo, investigando medicamento, investigando causa de doenças, qualquer coisa assim. E aí, um caso isolado que resolve tudo, sabe? O que é mais provável? Que veio esse caso e magicamente resolveu? Pode até ser o caso, mas concordo que muita coisa tem que acontecer, muitas coincidências, muitas coisas têm que se encaixar pra essa possibilidade ser verdadeira, ou a pessoa ter simplesmente se enganado ou tá de má fé, sabe? Então vamos começar pelas hipóteses mais simples, né? Investigando mentira, erros de interpretação, para depois, caso essas hipóteses sejam descartadas, a gente vê que não dá para explicar aquela situação por mentira ou por engano, aí a gente começa a investigar hipóteses mais complexas. Porque se a gente vai na ordem contrária, o problema é muito sério. Imagina, por exemplo, se a gente pega abdução por alienígenas, e você pega um caso determinado lá de abdução por alienígenas, e começa a investigar não pela hipótese mais simples, mas pela hipótese mais complexa, que é de que a pessoa de fato foi sequestrada por extraterrestres e sujeita a exames e etc. Imagina a dificuldade que é demonstrar que isso aconteceu. Se você conseguir demonstrar de verdade com parâmetros científicos que uma abdução realmente aconteceu, você já pode ficar tranquilo aí com o seu Nobel, provavelmente está chegando, né? Então, é muito mais fácil você começar a investigar pelas hipóteses mais simples, como farsa ou erro de interpretação. E eu esqueci o que eu ia dizer. Enfim, eu esqueci o que eu ia dizer. Mas o ponto é que... Ah, lembrei. Hipóteses muito complexas, às vezes, podem deixar a gente preso, inclusive. Porque vamos supor que alienígenas realmente sequestraram aquela pessoa X. Só que eles fizeram um trabalho razoavelmente bem feito, então não tem evidências do jeito que a gente considera evidências. Só tem um relato da pessoa. Você pode ficar o resto da vida correndo atrás do próprio rabo, tentando achar evidências do negócio, sendo que ou os alienígenas fizeram um trabalho muito bem feito, ou então simplesmente não foi uma abdução por alienígenas. Se você começa por essa hipótese, como é que você vai diferenciar as duas possibilidades? Não tem evidências porque o caso não foi de abdução, ou porque os alienígenas fizeram um trabalho muito bem feito. E aí você pode ficar igual o Fox Mulder de Arquivo X, que ficou acho que foram 10 ou 11 temporadas, considerando as temporadas novas, correndo atrás do próprio rabo pra tentar achar a irmã dele e provar que a irmã dele foi sequestrada por alienígenas, sabe? Sendo que às vezes pode ser só um caso, pensando na vida real, de paralisia do sono, que é um fenômeno de alucinação em que você tá meio acordado, meio dormindo, ou mentira, qualquer coisa mais simples. Se você começar por aí, vai que é só isso. Você já economizou uma vida inteira de correr atrás do próprio rabo tentando demonstrar um negócio que talvez você não fosse conseguir, né?
Então é... isso quer dizer que tanto vale pra você investigar a hipótese mais simples a partir do, por exemplo, esse exemplo da árvore, da maçã e da árvore, quanto pra você investigar no sentido daquilo que já tem uma comprovação científica. Então você parte das coisas... a comprovação científica estaria nesse lugar do mais simples, por exemplo?
Sim, porque a hipótese mais simples aí tem dois critérios, né, de simplicidade. Ela ter menos elementos e ela apelar só para coisas que a gente já conhece que comprovadamente existem. Então, aquele exemplo da árvore. A hipótese de outra pessoa ter trazido a maçã é perfeitamente possível. Só que ela é mais complexa porque ela agrega um elemento a mais. Porque na hipótese anterior você tinha a maçã e a árvore. Agora, além de ter a maçã e uma outra árvore que tem que ter gerado essa maçã, tem que ter uma pessoa ou um animal qualquer para trazer a maçã, entende? Tem um elemento a mais aí para ter trazido a maçã de onde ela estava para debaixo daquela árvore. Então a hipótese mais simples é aquela, de que aquela maçã veio daquela árvore. Só que também um outro critério de simplicidade é esse, é apelar para coisas que a gente já conhece. Então, por exemplo, pensando no paranormal, fraudes e erros de interpretação são coisas que sabidamente existem. Você pode espernear o tanto que você quiser, mas muitas pessoas inventam coisas paranormais e muitas pessoas passam por coisas cotidianas e interpretam como paranormal. Então, é muito mais simples essa hipótese de que foi uma fraude ou um erro de interpretação, e aí a gente começa por ela, do que a gente pensar que, de fato, um fantasma, que é algo controverso, né? Muitas pessoas acreditam por razões religiosas, muitas não acreditam, não tem evidência científica concreta nenhuma sobre isso. Assim, tem evidências interessantes no domínio do paranormal, a gente vai abordar ao longo dos episódios, mas não é nada conclusivo, né? Obviamente a comunidade científica não bateu o martelo sobre a existência do sobrenatural. Então, se fraudes e erros de interpretação são algo sobre o qual não tem controvérsia, a gente sabe que existe, e por outro lado, fantasmas, alienígenas, demônios, são coisas que são objeto de controvérsia e são mais complexas, exigem forças que a gente não conhece, exige que leis da natureza sejam modificadas para a gente entender a eventual existência de algo assim. Então a hipótese de fraude e erros de interpretação é muito mais simples. Então a gente deve começar por elas, né?
Mas isso também esbarra nas nossas crenças. Por exemplo, se a pessoa tem uma crença que ela tá passando por aquilo porque em outras vidas ela foi mal, então ela tá indo pela hipótese mais complexa. Porque a gente não sabe se de fato existe, mas ela acredita que existe.
Pois é.
É complicado, né?
Aí entram as diferentes áreas de conhecimento. Porque aqui a gente tá falando, o objetivo do canal, evidentemente, veicular perspectivas científicas. E na ciência a gente tenta trabalhar, no mínimo, com evidências que sejam consensualmente observadas. Então, mesmo que você seja um cético, você sendo apresentado as evidências, essas evidências vão funcionar. O experimento vai funcionar, a princípio, mesmo você sendo cético. É diferente de uma crença religiosa, né? Eu sou cético em relação a um monte de coisas, e aí aquelas evidências valem para aquela pessoa, mas não valem para mim, e ela não consegue me demonstrar que aquilo existe num critério observável por mim, que sou cético. Mas se você é cético em relação a, sei lá, a eficácia de um medicamento, problema seu, porque você faz um teste lá, faz um duplo cego, né, ou um triplo cego, dá o remédio lá pro outro grupo placebo, você vê que a taxa de melhoria foi maior e pronto, sabe? Então, a gente tá tratando aqui de uma perspectiva que busca a cientificidade. E aí tem um exemplo que a gente pode pensar em relação ao paranormal, aplicar o princípio da navalha de Ockham, e isso ajuda a gente a explicar muita coisa, que é a lei dos grandes números. A lei dos grandes números é a ideia segundo a qual é um princípio da matemática que ele é tão forte que ele tem um nome de lei, né? Para alguma coisa na ciência, na matemática, enfim, ser chamado de lei é porque é um negócio muito forte, é o grau mais alto, né, que uma coisa pode ter, é uma lei, né? E a lei dos grandes números diz que se você der chances suficientes para alguma coisa acontecer, essa coisa vai se comportar conforme esperado estatisticamente. Então, por exemplo, cara ou coroa, você pode jogar 3 moedas e conseguir 3 caras, né? A probabilidade é de 50% de ser cara ou coroa. Mas você, por sorte, pode jogar 3 moedas e dar 3 caras. Perfeitamente possível. Violou 50%, né? Deu 100% de caras, mas foram poucas moedas. Se em vez de 3 moedas você jogar 100, a chance de você conseguir 100% de aproveitamento é mínima, né? É microscópica. A chance de dar 50% cara e 50% coroas depois de 100 moedas aumenta muito. Se você jogar 1.000 moedas, aumenta muitíssimo. Se você jogar 1.000.000 de moedas, assim vai, né? Então, quanto mais oportunidades você der, mais a coisa se comporta conforme esperado pela estatística, né? Uma aplicação disso para o entendimento do paranormal é que se você der chances suficientes para as coisas acontecerem no dia a dia, coisas improváveis vão acontecer, porque você deu chances suficientes. Vamos pensar, por exemplo, na loteria, né? Que não é paranormal, mas só para fazer um paralelo. A chance de você ganhar na Mega Sena, se a minha memória não falha, é 1 em 50 milhões, aproximadamente. Só que de vez em quando as pessoas ganham.
Sim.
Né? Porque tem tanta gente jogando, tem milhões de jogos acontecendo, uma hora sai. Né? Ou então o Loto Fácil, que é mais fácil ainda, eu fazer propaganda aí. Patrocina nós, Caixa. Loto Fácil, eu acho que é 1 em 3 milhões a probabilidade. Só que tem muito mais que 3 milhões de jogos sendo feitos toda semana. Então uma hora sai. Né? Porque você deu chances suficientes. Aí aquela coisa que é improvável aconteceu, porque o número de chances que você deu é ainda maior do que o número representado por aquela improbabilidade, né? Muito mais que 3 milhões de Sim. cartões, então uma hora sai, né?
Eu fiquei pensando, por exemplo, os sonhos. Toda noite a gente sonha. E a maioria deles a gente esquece. Alguns a gente lembra, mas ignora porque não foi tão importante. Mas quando a gente sonha com alguém ou com algum evento, ele acontece de uma forma parecida com o que a gente sonha, a gente acha que foi premonição, enfim.
Essa é a aplicação, exatamente. Qual é a probabilidade de você sonhar com uma coisa X, sei lá, que você vai receber a visita de uma pessoa que você não vê há um tempão, que ela vai bater na sua porta do nada? Qual é a chance de você sonhar com isso e isso acontecer? Vamos, só pra forçar a barra, pra ter um número, né, pra gente visualizar, vamos falar que a chance é 1 em 1 milhão. É muito baixo, né?
Sim.
A chance em 1 em 1 milhão é baixíssima a chance. Só que você tem trocentos sonhos ao longo da vida, todo mundo na sua família tem trocentos sonhos ao longo da vida, a Terra tem 7 bilhões de pessoas, todas elas, ou quase todas elas, sonhando toda noite, ao longo de vários anos. Então, coisas improváveis como essa, que tem 1 em 1 milhão de probabilidade de acontecer, né? A chance de 1 em 1 milhão, vai acontecer. Porque tem muito mais que isso de gente sonhando toda noite. Então a gente vai toda hora esbarrar com casos de sonhos premonitórios, de você pensar numa pessoa e ela te ligar. Tudo isso porque são coisas improváveis? São. Mas tem tanta gente pensando em pessoas o tempo todo e ligando pra pessoas o tempo todo, por exemplo, que uma hora vai acontecer. Igual ganhar na loteria. Só que a gente, evolutivamente falando, a gente não. Nosso cérebro não evoluiu pra dimensionar grandes números. Né? O nosso cérebro evoluiu pra lidar com coisas cotidianas, né? O cérebro da nossa espécie, Homo sapiens. Na hora que a gente tem que fazer abstrações pra coisas muito longe, com números muito grandes e tal, a gente simplesmente começa a dar pane no sistema. Como diria. Como é que ela chama?
A Peach.
A Peach, né? Porque a gente não foi feito pra isso, digamos assim. E aí a gente acha que o negócio, nossa, tem algo aí, né? Tem uma explicação extraordinária. Quando pode ser só a lei dos grandes números em ação, né? Percebe?
Sim.
Isso vale pra um monte de coisa. Sonho premonitório, você sonha, se você pensar na pessoa e ela te ligar, você ter uma intuição qualquer, sei lá, eu não queria ir no trabalho hoje, e aí quando você vai ver o prédio onde você trabalhava pegou fogo. Várias dessas coisas podem eventualmente ser explicadas pela lei dos grandes números, que inclusive é uma explicação mais simples, porque é um fenômeno que a gente sabe que existe. Vão acontecer coisas improváveis ao nosso redor o tempo todo, porque as oportunidades de acontecerem coisas improváveis são muito maiores.
E quando acontece, assim, causa um impacto, porque eu já te contei daquele dia do shopping, do shopping de Osasco.
Conta de novo. O pessoal não sabe.
Eu não sou boa de contar história, mas eu vou tentar aqui, eu vou me esforçar.
Ah, não, ela é fantástica pra contar história, vocês vão ver.
Eu era pequena, não lembro que ano, e não lembro mais ou menos quantos anos eu tinha, mas mais ou menos uns 8. E teve quem é de Osasco sabe que o shopping de Osasco, o shopping plaza de Osasco, ele pegou fogo, explodiu um dos anos aí. E nesse dia do shopping, eu tava com a minha mãe e meu irmão. E a gente ia entrar, a gente tava morrendo de fome, criança. Ah, quero comer, quero comer, quero comer. Aí minha mãe foi na porta do shopping com a gente. E aí quando ela parou e falou assim, não, vamos comer em casa, não vamos gastar dinheiro. Aí a gente gritando que queria, mas mesmo assim ela não entrou no shopping e a gente voltou pra casa. Quando a gente voltou pra casa, a gente viu na TV a notícia que o shopping tinha... Eu acho que é um botijão, não sei o que tinha acontecido lá, que ele tinha explodido. E aí, claro que a gente interpretou como um livramento de Deus, que não era a nossa hora de morrer, que teve uma premonição. Mas foi bem impactante, algo que marca a sua vida. E aí você sempre lembra. Então, falando disso, eu lembrei desse evento. Que é um evento improvável, mas que provavelmente várias pessoas pensaram em ir no shopping e não foram, ou chegaram na porta e desistiram.
E várias entraram, né? Esse livramento, ele é meio, né? A gente pode problematizar isso de várias formas, né? Várias outras pessoas entraram, né? Sim. E isso é oportunidade da gente falar pelo menos duas coisas. Uma é uma promessa de fazer depois um episódio aqui do Cientista de Chinelo Podcast sobre alguns vieses cognitivos que a gente tem que fazem a gente pensar que as coisas têm um sentido. Tem uma área de pesquisa chamada Ciência Cognitiva da Religião que estuda essas coisas. E a gente tem uma série de características cognitivas que fazem a gente ter essa tendência a interpretar os fatos como psicologicamente significativos, como tendo sido responsabilidade de alguém, né? Isso é uma coisa, então é uma promessa, a gente vai falar disso depois. Mas uma outra coisa, já que o objetivo é falar da navalha de Ockham, é o seguinte, as hipóteses mais simples, elas não são necessariamente as corretas, tá? Antes que alguém venha encher o saco, elas só são as mais prováveis. E as mais simples. Então, por uma questão de pragmatismo, a gente deve começar por elas primeiro. Mas o universo não tem obrigação de ser simples. Ele não tem obrigação de seguir a nossa definição de simplicidade, né? Então, coisas improváveis podem acontecer, sim. Pensar em termos de navalha de Ockham também. E o ponto é que a gente só começa pelas mais simples, porque se elas estiverem equivocadas, você vai mais rapidamente descartá-las, né? E ficar livre delas pra ter tempo, disposição e justificativa para correr atrás da demonstração das hipóteses mais complexas. Então, quando a gente fala que a grande maioria das coisas paranormais, no mínimo, podem ser explicadas como farsa ou erro de interpretação de fenômenos conhecidos como a lei dos grandes números, isso não quer dizer que o paranormal não exista. Isso não quer dizer que o sobrenatural não exista. Quer dizer que a gente deve buscar explicações mais simples primeiro.
Sim, porque se a gente começar pelas mais complexas, imagina o trabalho que vai ter pra investigando as questões mais complexas, aí você descobre que tinha uma explicação mais simples.
Ou nunca descobre, esse que pra mim é o pior problema.
É verdade.
Porque você pode ficar preso naquela hipótese complexa pro resto da vida e ela é tão complexa que você não consegue evidências a favor nem contra. E aí você vai ficar o resto da vida correndo atrás do próprio rabo.
É. E é difícil você também admitir que o negócio era mais simples e que você só não começou a investigar na parte mais...
Ah, isso tem demais. É. E talvez é outro tema legal pra gente falar, né? A psicologia das crenças tá muito associado também com essa questão da ciência cognitiva da religião. Mas eu espero que tenha ficado claro a questão da navalha de Ockham, a questão da lei dos grandes números. Tenta pensar nisso. Da próxima vez que você pensar em algum sonho seu, quantos sonhos você já teve que não aconteceu nada? Quantas vezes que você já pensou numa pessoa e ela não te ligou? Ou quantas vezes uma pessoa te ligou e você não estava pensando nela? Vamos começar pelo mais simples.
Sim.
E algumas pessoas podem até ficar pensando, acho que até é bom fechar o episódio com isso. Algumas pessoas podem pensar, mas a ciência é muito chata, ela fica tirando a graça de certas coisas que são tão legais, né? A gente imaginar que essas coisas acontecem mesmo e que aconteceu comigo e tal. Aí eu me lembro do Carl Sagan, grande divulgador científico e cientista falecido em 96, norte-americano, que ele falava, né? Quando a ciência descobre que uma certa coisa funciona de um jeito contrário ao que a gente espera, a culpa é da ciência ou é da gente que está projetando os nossos desejos a um universo que não tem obrigação de ser como a gente quer, né? É tipo quando, sei lá, algum amigo ou alguma amiga vem te contar que seu namorado, sua namorada tá te traindo e você fica com raiva do amigo. Gente, então a gente se vê num próximo episódio. Gostou, Camila?
Adorei.
Confira o Cientista de Chinelo também no YouTube. Tchau!